Programa Trânsito e Mobilidade.
Olá, boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez essa tarde. Uma tarde que nos reunimos para debater um pouco mais de trânsito e mobilidade urbana, enfim, com pessoas que também são da área, que gostam, que são apaixonadas por trânsito. E nessa tarde temos aí uma presença muito importante nesse nosso programa. A Marta, nossa colega, empresária, né, proprietária do Centro de Formação de Condutores, lá do estado de São Paulo, e que muito nos agrada com a sua presença, atendendo o convite que foi feito para o professor Valdilson. Professor Valdilson, boa tarde. Marta, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso programa.
Boa tarde, professor Gerson, boa tarde, Marta, e boa tarde a todos os alunos que estão nos ouvindo, né, o público externo também que está nos vendo e ouvindo nesse momento. É sempre um grande prazer estar recebendo aqui os nossos alunos também do curso de Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana. E gratidão aí, Marta, por ter aceito o convite para falar um pouquinho sobre o processo de formação de condutores. Eu sou meio suspeito a falar, que eu também sou da área de formação de condutores. E é claro, a gente sempre somos estudiosos na área de formar condutores. Não é simplesmente dar o veículo, passar o veículo para alguém ali e deixar transitando aí pela cidade, né? Vamos ter problema ali com fiscalização, desde que você não tenha um entendimento legal sobre as leis. E qual a importância de uma instituição de ensino hoje, né, voltado aí para condutores. Então, eu vou passar a palavra então para Marta agora. Marta, se apresenta um pouquinho aí para nós.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Gerson. Boa tarde, professor Valdir. Meu nome é Marta, eu tenho um centro de formação de condutores na capital de São Paulo, né? Estou no ramo já há 24 anos, já peguei bastante mudanças, né? Já tiveram bastante mudanças ali. Eu ainda sou do código antigo, né? De 97, porque o novo código foi reformulado em 97, mas ele foi aplicado em 98, né? Então, eu tenho alguma experiência ainda com o código anterior. Né? E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
Exatamente. Então, Marta, quando a gente busca nos conceitos lá, nos conceitos históricos de centro de formação de condutores, nós puxamos ali o primeiro centro de formação de condutores no mundo, né, em Liverpool. Né? Foi em 1901 ali, mas ele não teve muita durabilidade, não. Aguentou apenas alguns meses ali, depois estivemos lá nos Estados Unidos, né? Mas o primeiro que se engajou no mercado mesmo, pasmem vocês que estão nos ouvindo, foi aqui no Brasil, né? E no Rio Grande do Sul, né? Pelo seu Levino Borges, em 1932. Tivemos ali as primeiras concessões de CNH por volta de 1902, mas em 1932 nós tivemos o primeiro centro de formação de condutores, né, devidamente registrado no Brasil. O Sr. Levino, o professor Gerson, foi o primeiro, né, policial de trânsito a operar o primeiro semáforo aqui do Brasil. Né? Semáforo a mão ainda, ele que fazia essa operação. Né? E uns tempos ele acabou deixando a farda e montando seu primeiro centro, sua primeira autoescola, né? Não existia uma nomenclatura centro de formação de condutores. Onde que ele tinha só não me recordo o modelo do veículo, mas ele propôs a formar aqueles condutores, aqueles fazendeiros que compravam seus carros, mas não tinham o conhecimento, né, sobre as leis, né, e sobre o sistema de direção. E é claro que com isso, né, fomos nos atualizando, e a Marta aí, estávamos conversando um pouquinho antes, o Centro de Formação de Condutores dela é de 1962,
68.
Então já está um bom tempo aí no mercado e formando condutores. Marta, como é participar desse processo, né? Antes código e pós-código? O que mudou nos alunos? Né? O que você sentiu nessa mudança?
Então, é assim, mudou muita coisa, né? Antigamente, lá, mais ou menos em 1997, quando eu entrei no ramo, tinha praticamente um folheto, né, para o aluno estudar. Era um livrinho de 8, 10 páginas, apenas com placas, algumas coisas sobre legislação e 40 questões com perguntas e respostas. Apenas isso que o aluno tinha que estudar. Então, quando ele entrava na escola, a intenção dele era apenas pegar o documento, nada além disso, né? com o tempo, as coisas foram mudando, a cabeça dos alunos foram mudando, né? Porque ele se sentiu responsável, ainda mais porque a lei começou a se aplicar de uma forma um pouco mais severa, né? Então, quando entrou no Código de Trânsito, em 98, eles passaram a ter que fazer o cursinho, né, do CFCA, que é de legislação, primeiro socorro, inspeção defensiva, mecânica. E aí, eles começaram a entender um pouco mais a responsabilidade deles no trânsito. E a punição também que viria, né, se não se comportasse de forma adequada no trânsito, pontuação, a perca da habilitação, mais facilidade, né? Naquela época não se perdia assim, com muita facilidade. Não que hoje seja fácil, né? É que hoje a gente tem um regramento um pouco melhor nessa questão, né? Então a pessoa tem que aprender, ela se sente na necessidade de aprender para poder ir bem na prova, para poder iniciar suas aulas. Mesmo porque até 97, o que acontecia? Não existia aquela fiscalização em ter que primeiro liberar o ADV, né, que é o documento da licença, para poder pegar o carro. Não era uma prática comum, embora já estivesse lá no código antigo, né? Mas a maioria das autoescolas e dos alunos, eles, quando fazia matrícula, às vezes acontecia de a pessoa que estava no balcão falar assim, ah, daqui 2 horas o aluno vai estar, o professor vai estar vago, né? O estudante vai estar vago. Se você quiser fazer uma aula, era uma prática muito comum. Então, a pessoa às vezes ia para o trânsito sem a menor noção das faixas de trânsito, das placas, da parte da legislação mesmo de trânsito, né? Então, eu acho que devagarinho a coisa foi se ajustando. Ainda temos muito o que melhorar, né? Mas melhorou bastante, perto do que a gente tinha antes, né? Então, com o novo código, as pessoas se sentiram também mais responsáveis. Tem mais informação, né?
Exatamente, Marta. E quando a gente faz toda essa analogia de antes e depois, basta verificarmos os veículos, né? Costumo sempre falar isso nas lives ou nas palestras. Será que os veículos antigos era a mesma tecnologia embarcada que nós temos hoje? Não. Basta olharmos. Eu tenho um carro aqui que, se você olhar no manual dele, sempre eu falo isso, não tinha um espelho de... Não tinha, não. Não tem um espelho do lado direito. Por quê? Porque não se tinha meio fio para você estacionar. Se você olhar no documento, no manual dele, o cinto de segurança é opcional. Imagine hoje se fosse opcional aí o cinto de segurança. E, né, como o pessoal relutou para que pudesse utilizar seu cinto de segurança. Logo que entrou em vigor o código de 97, lei 9.503, o pessoal falou, não, tem que usar cinto de segurança, não, eu que sou taxista, eu que sou motorista de ônibus, eu que sou caminhoneiro, não consigo ficar amarrado nessa cordinha aí, né? E hoje, o que mudou, né? Então, da mesma forma que os veículos mudaram, né, mudou o perfil do condutor, mudou, sim, o perfil da fiscalização, mudou o perfil também da engenharia de tráfego. Né? Tanto é que mudou também a questão psicológica aí, a psicologia no trânsito. Antigamente, para você se tirar o documento de habilitação, o pessoal já ficava treinando. Eu lembro meu pai, eu vou treinar para fazer o psicotécnico. Tanto é que não se existe o psicotécnico, é a avaliação psicológica hoje, que muda todo o conceito. É uma entrevista, é um exame que se faz. Acredito que em São Paulo é da mesma forma também, né? Entrevista. É. Então, se mudou todo esse conceito, ou seja, o trânsito de antigamente, não é o mesmo de hoje. Ah, professor, mas trânsito é um movimento, enfim, mas é um movimento um tanto quanto diferente. E nós trabalhamos para isso, na formação de condutores, na gestão do trânsito, na questão da mobilidade urbana, né, justamente para essa questão de segurança. Marta, e depois que mudou, por exemplo, nós tivemos ali a resolução 74, de 98, né, pelo CONTRAN, que ele muda, passa de ser autoescola, né, e entra ali ser centro de formação de condutores. O que mudou nessa perspectiva? O que mudou ali quando virou centro de formação de condutores?
Então, é assim, mudou o processo em si, né, a forma que era anterior, meio bagunçado, se criou regras, tinha que ser cumprida, né, as etapas cumpridas, né, e isso está sempre em evolução. Agora mudou novamente por conta da pandemia, eu não sei como é que está aí, né, por aí na cidade Paraná, né? É, aqui está um pouco complicado, viu? Para falar a verdade, nesse momento está um pouquinho complicado. Mas anterior à pandemia era uma coisa bem organizadinha, entendeu? Era uma coisa bem organizadinha. É, inclusive tinha índices de aprovação, né? Não sei se toda cidade tem, aqui a gente tem que ter um índice de aprovação acima de 60%, porque a gente realmente tem que ensinar o aluno. Não é aquela coisinha assim, não, vamos passar e o aluno, cada um que se vire, quem prestar atenção aprende, quem não prestar atenção não aprende. Não, não é mais essa forma, né? Hoje em dia, com a estatística, a gente tem que se esforçar o máximo, a autoescola tem que se esforçar, o CFC, né? E conscientizar o aluno de todas as formas, né? Primeiro que ele vai ter que pegar a habilitação dele e dirigir. Não é pegar a habilitação e guardar, né? Então, a gente tem que preparar o aluno para que ele contribua com um trânsito aí legal, bacana, né? Para que ele não tenha problema e não cause problemas, né? O processo ficou mais ou menos assim. Na realidade, ficou dessa forma, né? O aluno procura o CFC, a gente faz a matrícula dele e já marca o exame médico e psicotécnico dele, né? Aqui é chamado médico e psicotécnico, tem até no sistema dessa forma mesmo, né? Ao invés de avaliação psicológica, que eu acho que seria o correto. Fazendo isso, aprovado nos dois exames, ele começa o cursinho dos 9 dias, 45 horas, né? Aqui, hoje em dia, ele está sendo aplicado à distância. Então, ele passou para 12 dias, né? Então, tem dia que 3 horas e meia, 3 horas e 40 minutos. Então, dependendo da matéria, né? Mecânica são menos horas. Então, cumpriu isso daí. No dia seguinte, cumpriu essas 45 horas. No dia seguinte, é emitido o certificado de conclusão de curso que a gente pode marcar a prova teórica dele, né? Por conta da pandemia, mais uma vez, aqui em São Paulo tá uma distância aí de aproximadamente 45 dias. Está bastante demorado, né? Concluiu, fez a provinha teórica, aprovado, a gente tira o documento que é a LADV, né? E aí já pode marcar as aulas dele. Também, por conta da nova fase, a aula acabou ficando distante, porque a gente ficou por decreto aqui em torno de 50 dias com as autoescolas fechadas, né? E aí, agora que a gente retornou por conta dos CFCs, continuar dando aula à distância e liberando o aluno para a prova teórica, na hora das aulas de volante, acumulou os alunos, né? Então, a gente está tendo um certo trabalho, assim, colocando certinho os alunos que foram terminando primeiro, indo para exame primeiro. É uma fase que a gente, se Deus quiser, logo vai passar e a gente vai retomar o que era antes, né? Que levava aí em torno de 3 meses para tirar a habilitação.
Exato. E essa questão até que você colocou, Marta, do ensino remoto, né, que é uma realidade em todos os estados brasileiros. É claro que alguns estados flexibilizaram e está tendo aí, claro, com restrições, o ensino presencial, né? Mas a grande maioria ainda está pelo remoto. Como que a sua equipe técnica, né, os seus instrutores teóricos estão lidando com a situação?
Então, é assim, no nosso CFCA, a gente está com um professor apenas, que ele está dando aula no período da manhã e no período da noite. O período da tarde, por incrível que pareça, aqui a gente não tem procura, né? Então, é mais ou no período da manhã, né? Ou à noite. Montaram o estúdio em casa, né? O professor Décio montou o estúdio em casa, no apartamento, e ele está gostando, viu? Assim, foi muito novo para ele, porque nunca tinha feito isso, né? Então, eu acho que todos os instrutores teóricos tomaram um susto a princípio, né? Mas talvez tenha vindo para ficar isso. Então, a gente também tem que se preparar para isso. Talvez seja feito do próprio CFC, futuramente, né? Por conta da fiscalização. Aqui em São Paulo, a fiscalização é muito forte. E sendo aplicada em casa, essa aula, não está tendo como fazer a fiscalização. Então, talvez, futuramente, tenha que voltar a ser feito no CFC, mas a gente acredita que seja para ficar. Tem a turminha lá presencial, que ainda tem procura para isso, né? Algumas pessoas pedem, ah, mas a gente queria presencial. Algumas pessoas, né? E aí, esses que procuram presencial, a gente vê o CFC mais próximo, né? Indica para uma pessoa, ó, tem esse, você escolhe o mais próximo da sua casa, e que aí se faz o presencial ou a distância. O à distância ele está tão prático que até para fazer a inscrição é feito pelo WhatsApp. Então está tudo muito fácil, né? Muito prático. Tínhamos uma plataforma antes que dava muito problema, travava muito, abria aula, mas não fechava, aí tinha que repor novamente, né? A gente sabe que tudo que está no início tem a tendência a não dar 100% certo. Tem que fazer os ajustezinhos para conseguir, né, deixar de uma forma correta. Agora a gente está com uma plataforma nova, está trabalhando direitinho, dificilmente dá algum problema, né, de reposição. Os alunos estão gostando, de uma forma geral estão gostando muito.
Que bacana, porque eu vi uma certa dificuldade do pessoal mesmo se adequar com o ensino, principalmente remoto. Não é todo mundo que estava preparado, ficar de frente para uma câmera, né, cuidando ali de 15, 20, até 30 alunos ali, e poder ministrar. Todo instrutor, eu falo, né, e posso afirmar, é professor. Instrutor é professor. Trabalhamos com educação, trabalhamos para formação de cidadão, né? Formar ali, então, é ser professor, sim, né? Mas nem todos estavam preparados para trabalhar com as novas tecnologias, né? Com as plataformas, com o novo ensino, a plataforma está caindo, o que eu vou fazer? Ou ter aquela aula que chama a atenção do aluno. E isso fez toda a diferença. Estava procurando aqui, Marta, a resolução 156, o artigo 156, a resolução 74 e 98, ela fala assim: Centro de Formação de Condutores, CFCs, são organizações de atividade exclusiva, possuindo administração própria, corpo técnico de instrutores, com cursos de especialização, objetivando, capacitando teórico, prático, condutores de veículos automotores. Essa instituição que ela deixou de ser autoescola, ela mudou, né, em toda a estrutura física, estrutura do corpo técnico. Então ela passa a ser uma instituição aí com uma visibilidade diferente pela sociedade, embora nem todos tenham essa mesma visibilidade. Às vezes ligam para você e é da autoescola qual?
É verdade.
Mas exato, e toda essa estrutura, né, que tem os empresários de manter, qual a importância dela para a sociedade hoje, na sua visão?
Olha, é realmente preparar as pessoas, né, de uma forma melhor para o trânsito. Porque a pessoa tem que ter consciência, né, da sua atitude no trânsito. Então, tem a parte do cidadão, tem a parte da fiscalização. Então, tem toda uma estrutura, né, para tornar o trânsito melhor. Eu acredito que ele já está melhor do que ele era antes, né? Já melhorou muito perto do que era antes, né? E assim, acho que a tendência é deixar uma coisa séria, uma coisa bem bacana. É uma estrutura grande hoje em dia, né? Então, antigamente, a autoescola, ela era um salãozinho, né? Então, abria um salãozinho ali, punha a mesinha, secretária, dois, três instrutores, e dava muita aula, viu? A mãe do meu marido mesmo chegou a ter 8 carros circulando. Então, quer dizer, a clientela sempre existiu e vai continuar existindo, sempre, né? Mas era, como eu falei, uma coisa um pouco bagunçada. Hoje em dia precisa ter uma estrutura maior, hoje em dia tem que ter os professores mais capacitados, tem que ter o curso, tem a atualização dos instrutores a cada 5 anos, que é importante, a atualização dos instrutores, a atualização dos diretores a cada 5 anos. A própria estrutura da autoescola, ela é diferenciada, tem a sala do instrutor, tem a sala do diretor, tem uma outra salinha que é de TV, que era o código de trânsito que a gente tinha que ter, mas é lá atrás, o DVD para passar para os alunos, né, os videozinhos, isso no CFCB mesmo. Mesmo já entrando lá, o B tinha que ter isso daí. Então, a gente tem uma salinha para o aluno. Já aconteceu de aluno não está muito bem, não está muito legal, vai descansar lá na salinha. Então, a estrutura do CFC em si, ela mudou bastante. E a rua também, por conta de ser uma coisa assim, mais séria hoje em dia, professores mais capacitados, eu acho que isso aí reflete de uma forma geral no trânsito. Os alunos de lá para cá têm uma outra mentalidade. Eu vejo que às vezes eu converso com meu pai e ele fala assim: ah, não, eu tirei minha habilitação, eu fiz uma aula só para conhecer o carro. Então, hoje em dia, isso é incabível. Não existe mais fazer uma aula e não conhecer nada e ir para a rua, né? Mas era muito comum em uma época lá atrás, que graças Sim. a Deus não volta mais.
O meu cunhado tentou ensinar minha irmã a dirigir. né, antes de ir para a autoescola, lembrando que isso é crime, né? E fui ensinar ela a dirigir, mas não deu muito certo, não. O ideal fosse que ela procurasse um centro de formação do condutor. Já não deu certo. Eu falei, puxa, mas é tão fácil ensinar, né? O que que custa? Pois é, mas não deu certo. Então, muitas vezes, eu sempre costumo falar uma coisa que você saber para você. Eu sou um excelente condutor, mas outra coisa é saber transmitir o conhecimento para outro. Né? Professor Gerson, e o senhor? Qual a visão que o senhor tem de centro de formação de condutores?
Bom, aproveitando a experiência da Marta, eu sou daquela geração que estudou aquele manualzinho pequenininho, estudou as 40 perguntas e foi pro diretamente na época eu fui diretamente pro Detran. Fiz inclusive
foi uma aula.
Uma aula só, né? Fui fazer, inclusive, eu tirei a primeira carteira CNH minha foi de para motocicleta. Inclusive, cheguei na autoescola, já tinha uma motocicleta aceleradinha, que era para facilitar, né, para não morrer a motocicleta, que, algo realmente tudo muito, muito preparado para você realmente se dar bem no processo avaliativo do Detran. Mas isso mesmo, quando eu vejo a Marta comentando sobre toda essa fiscalização em cima do Centro de Formação de Condutores, todo esse regramento, a preocupação com a formação do instrutor, do professor, eu gostaria de ver isso também para o condutor de veículo, porque hoje, o professor Valdilson, a Marta sabe disso, nós perdemos muitas pessoas na faixa dos 22 aos 29 anos, 32 anos. E é a faixa talvez mais produtiva do homem, da mulher, e é onde nós mais perdemos pessoas, seja com perdas parciais, mas com perdas totais, que é, no caso, os óbitos que infelizmente acontecem. Eu acho que, não sei a opinião da Marta, do Valdilson, mas, ao meu ver, nós, condutores, deveríamos voltar mais vezes ao Centro de Formação de Condutores. Porque a gente percebe que, com tudo isso que acontece, a fiscalização afrouxa, o motorista começa a ficar mais faceira no volante, principalmente o público jovem, com moto e com veículo. Eu vejo que pela cidade onde eu moro, onde a fiscalização é muito precária de trânsito, e você percebe que principalmente o jovem, ele abusa do som, do rebaixamento, do motor turbinado, e com isso, da velocidade em ruas secundárias, e isso traz a insegurança. As pessoas às vezes não veem isso. Ah, meu filho pegou um carro, turbinou e está dando volta pelo bairro, com aquela sonzeira tradicional do jovem, só que ele não esquece o quanto isso é perigoso, não para o filho dele e para quem está também transitando pela rua, principalmente o pedestre. Mas essa cultura parece que é algo enraizada no jovem de hoje em dia. Ele passou pelo ritual de passagem, ter a CNH, ele começa, pega um carro e começa a como diz a piazada, desossar o carro por aí, né? E sem aquela mínima preocupação com o outro, né? com a cidade, em atuar como um cidadão realmente. Então eu creio que, na minha opinião, o código é severo, acho que deveria ser mais severo ainda, e trazer com mais frequência o condutor para um bate-papo lá no Centro de Formação de Condutores, uma coisa assim que teria que ser obrigatório, porque nós não temos ainda essa maturidade cidadã, mas nós deveríamos estar com mais frequência, ou a cada 3 anos, a cada 4 anos, a cada 5 anos, passando obrigatoriamente para o Centro de Formação de Condutores, para que nós possamos realmente repensando a nossa conduta como condutor de veículo, como trânsito, como pedestre, como uma pessoa que está em trânsito na cidade. Então, Marta, o que você acha disso? Eu acho que nós temos que apertar mais um pouco, mas principalmente na educação para o trânsito. O Valdilson é um fã da ideia de educação para o trânsito, mas nós temos que voltar, sim, mais vezes para o Centro de Formação de Condutores.
Então, eu acho muito interessante esse ponto, porque o que está acontecendo? Tem muita gente tendo que entrar na autoescola de novo e fazer o processo de reabilitação, principalmente pessoas mais velhas. Por quê? Porque tiraram a habilitação, fizeram lá atrás aquela atualização para renovação, né? E só, e acabou. Então, hoje, por exemplo, eu tive exame de volante. Por coincidência, hoje eu tive exame de volante. Foram 8 alunos, 3 de reabilitação. Ou seja, é uma quantidade grande, né? Pessoas que perderam por questão de pontos. não estão atualizadas. Muita coisa mudou e não deu tempo naquele cursinho rápido lá de renovação aprender tudo que tinha que ser aprendido, né? Então, o que acontece é assim, muita gente está perdendo habilitação por excesso de pontos. Talvez se viesse um cursinho, como aquele primeiro que veio, mas a cada 5 anos, alguma coisa nesse sentido, atualizaria mais as pessoas e menos pessoas iriam perder a habilitação. Não é isso? Eu acho que talvez uma solução seria essa atualização ser obrigatória. Seria importante, porque as coisas mudam, as leis mudam, olha o código de trânsito, aí está sempre tendo alguma atualização. E as pessoas ficam por fora completamente disso. Aí, o que acontece? Nossa, eu tomei só 2 multinhas e perdi a minha habilitação, vou ter que entrar na auto. Sim, porque você não respeitou, mas ninguém me falou. Porque as pessoas não têm o hábito de se atualizar naquilo que não é obrigatório. Né? Então, como é uma questão muito importante o trânsito, então vamos tornar obrigatório um cursinho de atualização. É bom para todo mundo.
Sim,
exatamente, Marta. E até eu não quero falar muito, na verdade nem posso falar sobre isso, mas eu já estou prevendo que isso vai acontecer, tá? Nas cidades da UERJ. Estou prevendo. Alguém me contou. Então já tem projetos com relação a isso já. E até interessante. E até interessante quando nós tocamos nesse assunto que o professor Gerson colocou. Eu me recordo, professor Gerson, uma vez eu dando aula teórica, e o aluno perguntou para mim: professor, quanto que eu posso rebaixar meu carro? O meu colega falou que são 2 dedos. Ele falou, bom, depende do agente fiscalizador, né, do policial de trânsito. Se você for meio gordinho, acho que vai dar 1 dedo. Se for magrinho, vai dar 3, né? Então, depende. Então, são situações assim que a gente acaba nos deparando. Marta, uma pergunta. O que o curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana está te dando embasamento enquanto gestora de centro de formação de condutores?
Olha, assim, é uma matéria muito... É uma disciplina muito legal da gente aprender, porque eu já estou no ramo, né? Eu proprietária de autoescola. Muitas coisas eu aprendi, estou aprendendo todos os dias. Cada disciplina que entra agrega mais informação para mim, sabe? E eu estou achando muito, tô adorando, estou gostando muito mesmo. Eu acho que desperta a responsabilidade na gente de fazer um trabalho melhor, de ter uma equipe melhor estruturada, de conversar mais com os funcionários, deixar, né, a coisa um pouco mais redondinha, conversar com o aluno, perguntar se está tudo bem, se está gostando da aula. A gente quer que a coisa ande melhor a partir do momento que a gente começa a aprender as coisas, né? Então, eu estou aprendendo muita coisa com a Inter. E olha, eu vou te falar, eu, há mais de 25 anos eu não estudava. Então, quando eu pensei em fazer, eu falei, ai, mas... Eu não sei se eu devo, se é momento, se já passou o tempo, mas olha, eu acho que é de grande importância. É muito importante mesmo. Eu indico fazer, viu? Porque ele, para a vida pessoal da gente, é maravilhoso, profissional mais ainda. Tem agregado muito.
Que bacana, ficamos felizes em ouvir. Enfim, estamos chegando aos momentos finais. Passou rápido. Até nos bastidores, conversando com a Marta, ela toda ansiosa.
Agora professor. Que eu pensei,
toda
agora
ansiosa. Eu falei, calma. Né? Professor Gerson, estamos chegando aos momentos finais. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações.
Não, só tenho a agradecer a Marta por atender o nosso convite, o convite do professor Valdilson, né? É sempre muito bom ouvir quem está na área de trânsito e os nossos alunos, nosso público que nos acompanha, quer justamente isso, quer ouvir a opinião, quer ouvir pessoas que estão realmente trabalhando com o trânsito, porque sempre enriquece, sempre a experiência que vocês nos trazem enriquece muito a nossa experiência e dos nossos alunos que estão também conosco, né, compartilhando, vivenciando em várias faixas etárias, mas estão realmente nesse momento de aprendizado, né, e de até mesmo de reforço, que já sabia de trânsito e agora com o curso superior reforçando ainda mais, consolidando muitos conhecimentos. Como a Marta bem comentou, né, o curso é um curso nível superior, então ele tem várias abordagens com o intuito de congregar, né, e entregar para a sociedade uma pessoa formada em nível superior sobre gestão do trânsito e mobilidade urbana, assuntos muito atuais, muito importantes para qualquer gestão de cidade nos dias de hoje. Então, Marta, muito obrigado por estar conosco. E devolvo a palavra para o professor Valdilson.
Obrigado, professor Gerson. Marta, suas considerações finais.
Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês hoje. Foi muito bom. Foi gostoso, foi bacana, tá? Agradecer ao professor Gerson, a você, professor Valdilson. É, obrigada por tudo que tem feito pela gente, viu? E a gente percebe o carinho nos dois aí, e tá podendo auxiliar a gente. Muito obrigada, professor Gerson, professor Valdilson, muito obrigada.
Nós que agradecemos, Marta, você e todos os alunos, né, que juntos estamos pensando um trânsito melhor, um trânsito para as nossas famílias, né, para o crescimento do nosso país, enfim, para tudo, né. Então, agradeço a todos vocês que participaram conosco aí, você que está nos assistindo em um outro momento, né, e não percam aí o próximo, a próxima rádio que nós teremos aí na semana que vem. Vamos falar um pouquinho sobre transporte coletivo também, tá bom? Marta, mais uma vez, obrigado e até mais. Conversamos aí em outros momentos, tá bom?
Obrigada.
Tchau, gente. Até mais.
Tchau.
Programa Trânsito e Mobilidade.